A Rádio USP Ribeirão apresenta Saúde da Mulher, um programa em parceria da Rádio USP Ribeirão e Lago, Liga Acadêmica de Ginecologia e Obstetrícia da Faculdade de Medicina da USP Ribeirão.
Hoje vamos falar de fertilidade em pacientes submetidas a tratamentos potencialmente esterilizantes, como quimioterapia, radioterapia e cirurgia ovariana. Nossa entrevistada é a doutora Ana Carolina Japur de Sá Rosa e Silva, professora associada do Departamento de Ginecologia e Obstetrícia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP de Ribeirão Preto, setor de reprodução humana. Também conosco aqui em nossos estúdios, a Nicole Andrade, da Lago. Boa tarde, professora Ana, e boa tarde, Nicole. Professora, quais os efeitos colaterais que a terapia quimioterápica pode causar em uma paciente?
Os efeitos da quimioterapia são múltiplos, né? Pode afetar vários órgãos, tanto que a gente vê aí mais comumente, que a gente vê divulgado na mídia mais leiga, a queda de cabelo, alterações de pele. Mas algumas alterações são ocultas e vão aparecer mais depois de um tempo que a quimioterapia já foi finalizada e já foi realizada. Por exemplo, o efeito sobre os ovários ou sobre os testículos, no caso dos homens, né? Em que a gente pode ter um comprometimento na fertilidade futura. Então, essa é uma das preocupações que a gente tem hoje, porque cada vez mais esses pacientes sobrevivem à doença de base, seja um câncer ou alguma outra doença tratada pela quimioterapia, sobrevivem aos efeitos dessa quimioterapia, que são vários, né, no fígado, no rim, enfim, eles se recuperam dos efeitos colaterais dessas drogas, só que também com isso, com a sobrevida maior, vai aparecendo os efeitos colaterais mais distantes, que é a história de depois a paciente querer preservar, querer ter filhos, né? E não ter condição mais por uma questão de comprometimento dessa fertilidade.
Professora, e de que maneira que isso interfere na fertilidade dessas pacientes?
São várias maneiras diferentes. O que a gente vê é que a droga que está atuando no câncer, do mesmo jeito que ela mata a célula do câncer, ela destrói outras células do organismo também. E os ovários, já é sabido que a mulher, ela nasce com as células germinativas, né, com os óvulos que ela vai ter para a vida toda. Eles não são produzidos continuamente. Então, se essas drogas afetarem as células do ovário, elas não vão ser fabricadas novamente e a paciente deixa de ter condição de ter filhos futuramente.
Mas nós falamos de tratamentos quimioterápicos como se este fosse um caso isolado para o câncer, né? E não, né, professora? Existem outras doenças que também são tratadas com quimioterápicos, né?
Sim, tem hoje várias outras doenças que são tratadas com quimioterapia, muitas doenças imunológicas, né? Lúpus e algumas outras doenças imunológicas e reumatológicas, e mesmo algumas doenças neurológicas e imunológicas que fazem transplante de medula óssea para tentar curar mesmo, não só controlar a doença, né? Como é o caso do próprio lúpus, algumas doenças neurológicas degenerativas, também aquelas que a pessoa vai tendo a perda dos seus movimentos e o comprometimento progressivo, tem várias delas em que hoje já se faz o transplante de medula óssea como uma terapia, com resultados muito interessantes do ponto de vista de cura dessas doenças. Mas em contrapartida, como são pacientes muito jovens, acaba tendo como um efeito secundário também o comprometimento da fertilidade. Nesse sentido, essas pacientes que não são doentes de câncer, elas têm uma certa vantagem com relação à preservação da fertilidade, porque essas pacientes têm mais tempo para programar essa preservação de fertilidade. Normalmente, quando são indicados esses tratamentos quimioterápicos para elas, não é uma coisa que fez o diagnóstico hoje e tem que começar a tratar amanhã. Elas têm aí uma programação, porque elas vão ter um tratamento para fazer os procedimentos todos de preservação de fertilidade que demandam um certo tempo, elas vão ter um custo para fazer isso. E, às vezes, a paciente não está programada para isso. Então, muitas das nossas pacientes que são oncológicas não conseguem nem ter o tempo e nem a condição para serem submetidas a esses procedimentos.
Quer dizer que existe, então, um momento adequado para essa preservação, né, para esse tratamento.
Sim.
E normalmente, então, é antes do início do tratamento quimioterápico ou de rádio, né? E as pacientes com câncer, obviamente, não podem. E as outras têm como se programar, né? Tá certo. E quais são os efeitos psicológicos dessas pessoas que precisam desse tratamento, né? Do tratamento quimioterápico, né? Saber que isso vai afetar sua fertilidade.
Isso é uma decisão bastante complicada para elas, porque normalmente são duas notícias juntas, né? A notícia de que ela acabou de saber que tem um câncer, então isso já é uma notícia estrondosa, geralmente, na vida da pessoa, né? Ela se reorganiza em todos os aspectos e, ao mesmo tempo, ela recebe uma notícia que existe um risco de que ela não mais possa ter filhos. Então, você meio que destrói dois grandes sonhos ou duas grandes bases ali. Então, realmente é bastante sofrido. A gente tenta dar o suporte psicológico para essas pacientes, inclusive os grupos que tratam de pacientes oncológicas dentro do serviço aqui do HC e na maioria dos serviços especializados tem aí o suporte psicológico para essas pacientes, né? Mas é importante, por outro lado, porque geralmente a tendência dos médicos oncologistas é focar em salvar a paciente.
Uhum.
E aí os detalhes, vamos chamar assim, entre aspas, né, que seria no caso a preservação da fertilidade, vão ficar para um segundo momento. Só que se a gente tiver a conscientização, e talvez esse seja um trabalho assim de formiguinha, mas o mais importante de todos, de todas essas equipes que lidam com as pacientes oncológicas, de que elas precisam passar essas informações, que a paciente precisa saber que ela tem um risco de perder a fertilidade e procurar logo que o diagnóstico é feito, a grande maioria das pacientes vai ter tempo hábil para fazer o procedimento de preservação de fertilidade antes de ser submetida à quimioterapia. Porque entre você ter lá o diagnóstico da biópsia, né, e de fato começar a quimioterapia, geralmente a paciente tem um mês aí, na maioria das vezes, salvo algumas pacientes que já estão mais comprometidas, né. E isso, do ponto de vista psicológico, faz muita diferença. Porque por mais que congelar um óvulo, né, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, congelar o tecido ovariano não seja uma garantia de que ela vai ter um bebê em casa, aquela esperança de que isso é possível traz um conforto muito grande. Muitas pacientes relatam que, do ponto de vista psicológico, emocional, isso é muito importante para elas também.
E, professora, quais que são os tratamentos possíveis para preservar a fertilidade nessas pacientes?
Do que a gente tem hoje bem concreto e bem aceito na literatura como terapias padronizadas, seria o congelamento de embriões, congelamento de óvulos, né? E, na verdade, em algumas situações em que a paciente vai fazer radioterapia na região da pelve, ali onde ficam os ovários, existem algumas cirurgias em que você tenta retirar os ovários do campo de radiação, né? Você reloca eles um pouquinho mais para fora da pelve. E isso faria com que elas tivessem uma certa proteção contra aquela radioterapia que está sendo feita localizada. Isso a gente pode ver que é disponível em praticamente toda a clínica de reprodução assistida, os dois primeiros métodos que eu comentei, né, o congelamento de embrião e de óvulos, e os procedimentos de transposição do ovário, que seria essa realocação dos ovários, os cirurgiões oncológicos, de maneira geral, podem ofertar. Agora, existem algumas outras técnicas que ainda são consideradas experimentais, e que a gente tem já alguns resultados bem interessantes e promissores, mas que ainda não são consagradas, né? Como, por exemplo, o congelamento do tecido ovariano, que também é uma possibilidade, não tem os mesmos resultados de sucesso que o congelamento de embriões e de óvulos, mas é uma alternativa bem interessante para algumas pacientes que eventualmente não querem ou não podem ser submetidas a uma indução de ovulação, por exemplo, né? Que a gente precisa fazer como se fosse fazer uma fertilização in vitro normal, daquela paciente que não vai fazer quimioterapia, né? Ela precisa tomar as injeções que fazem os óvulos crescerem, os folículos crescerem, para a gente conseguir esses óvulos maduros para poder ou fazer embrião ou congelar. Então, isso implica num procedimento longo, custoso do ponto de vista financeiro, porque essas medicações são caras e a gente não tem isso oferecido pelo SUS, né? Então, quem vai congelar o ovário, por exemplo, não passa por esse procedimento todo, é uma coisa um pouco mais rápida. Mas, por outro lado, os resultados hoje ainda são mais limitados em relação a essas outras técnicas, né? Eu acho que esses seriam os pontos principais aí que a gente teria como opções de preservação de fertilidade.
E em termos de custo, esse congelamento, ele seria de menor custo?
O congelamento do tecido, o procedimento em si, se a paciente for fazer pelo SUS, na verdade ela não tem custo, né? Só fazer um parênteses aqui que é bem importante, que na verdade o SUS não financia esse tipo de tratamento. Aqui no HC a gente tem, mas ele é autocusteado pelo próprio serviço de reprodução, né? Então é uma verba que não vem do SUS. Tanto que a gente tem pouquíssimos serviços no Brasil que fazem isso pelo SUS. Mas, de qualquer maneira, essas pacientes precisam de usar medicações caras. Uhum. E esse é o custo que ela que tem que arcar. Quando faz o congelamento do tecido, eu não preciso que o ovário esteja estimulado com folículos grandes. Do jeitinho que ele está, eu retiro um fragmento desse ovário e vou fazer a conservação. Então, aí a paciente não tem o custo do medicamento. O procedimento em si acaba até saindo... Não sei se mais caro ou mais ou menos a mesma coisa do que congelar óvulos e embriões, do ponto de vista do laboratório, do hospital, né? Uhum. Mas para a paciente, aí ela não tem o custo das medicações. Por isso que, às vezes, aquela que não tem condição de custear o próprio tratamento, acaba optando pelo congelamento do tecido ovariano.
E uma paciente que passou por tratamentos quimioterápicos, né? Futuramente, a sua gestação requer maiores cuidados?
Depende muito de qual que foi a doença que ela tratou, se é uma doença que pode retornar ou ter uma piora de algum quadro relacionada à própria gestação, né? Por exemplo, câncer de mama sempre foi uma preocupação muito grande, porque a gente sabe que muitos dos cânceres de mama estão relacionados com uma ação de hormônios, né? Mas hoje em dia a gente já tem alguns trabalhos mostrando que se foi dada alta, vamos dizer assim, para engravidar pelo mastologista, então essa paciente teoricamente está curada, se é que a gente pode dizer assim, o risco de recorrência dela numa gestação é o mesmo daquela paciente que não engravida. Então existe uma certa segurança já. Mas agora, pega uma outra doença oncológica em que você teve um comprometimento renal, um comprometimento do fígado, alguma coisa que a gravidez pode piorar porque sobrecarrega mais aquele organismo da mãe, aí você pode ter uma gravidez mais complicada. Então, uma paciente que teve algum problema renal grave, até imunológico, não precisa nem ser de câncer, né? Uhum. Ficou com uma função do rim comprometida e a gente sabe que na gravidez, uma função renal comprometida pode ser uma gravidez bem mais complicada. Então, nesse sentido, sim. Mas, assim, do ponto de vista da fertilidade em si, em princípio, principalmente se você conseguiu congelar os gametas antes, ou o embrião antes, não é para ter nenhuma interferência sobre o útero, sobre o embrião em si, né? Por conta da quimioterapia. Por isso que o tempo ideal é fazer antes. Porque quando a gente, às vezes, faz a opção de coletar esses óvulos após a quimioterapia, e isso são casos de exceção, quando não deu tempo de fazer antes, né? A gente deixa claro para a paciente que a gente está congelando, mas a gente não sabe o grau de comprometimento que esses óvulos já sofreram, né? Não dá para dizer que está tudo bem, mas também não dá para dizer não vamos fazer porque está tudo comprometido, porque a gente não tem essa informação.
Professora, a senhora disse que o câncer de mama ele é muito específico porque ele é dependente desses hormônios. Como é que funciona a indução da ovulação nesses casos?
Existem hoje alguns protocolos de indução onde a gente tem uma elevação menor dos níveis de hormônio, especificamente para essas pacientes que têm um câncer hormônio dependente, né? Então, os níveis hormonais acabam ficando muito próximos do que seria o de um ciclo natural. Um pouco acima, mas não igual de uma paciente que está induzindo para fazer uma fertilização in vitro convencional. Então, esses protocolos são mais direcionados para essas pacientes.
Então, essas pacientes também podem ser submetidas a esses processos de preservação da fertilidade?
Podem sim, e a gente tenta respeitar esses protocolos. Na verdade, o tempo que ela vai ficar com os hormônios um pouco mais altos, né, é muito curto. Normalmente, em 10, 15 dias, a gente tem essa indução completa para conseguir aspirar os óvulos. Isso não chega a mudar o risco que essa paciente tem de mudar a gravidade ou de mudar o tipo de tratamento que ela precisa fazer por conta só da indução. É relativamente seguro fazer para essas pacientes.
E como nós falamos também da infertilidade masculina, né, que também afeta, né, a fertilidade masculina, de que forma o homem recebe a notícia? Né? E como é feito esse tratamento no homem?
Do ponto de vista psicológico, também tem um impacto bem significativo, é muito parecido com o da mulher, mas eu acredito que na mulher isso seja mais pesado, vamos dizer assim, para conseguir metabolizar toda essa informação, né, e de aceitar eventualmente uma perda de fertilidade. Mas, de qualquer maneira, o homem também traz um impacto psicológico dessa perda de fertilidade ou desse risco de perda de fertilidade. A vantagem é que para o homem é bem mais fácil, né, porque existe a possibilidade do congelamento de sêmen e essa coleta é feita por masturbação normal, né, como se ele fosse colher um exame de sêmen, um espermograma. Onde é feita a análise da amostra, se ela já tem algum grau de comprometimento, porque às vezes a própria doença também altera a qualidade desses espermatozoides. Então, se existe um comprometimento, às vezes ele precisa colher 2, 3 amostras para a gente conseguir congelar uma quantidade suficiente de material para usar futuramente. Lembrando que a partir do momento em que ele passe a precisar realmente desse sêmen que está congelado, a parceira dele só vai conseguir engravidar a partir de procedimentos de fertilização in vitro, né? Ou uma inseminação intraútero ou a fertilização in vitro propriamente dita. Ele não vai mais ter aquela concepção natural. E sempre tem a chance de que ele não vá ficar infértil, né? Mas é uma garantia de que se isso acontecer, essa amostra de sêmen está ali congelada, né? Importante ele ser encaminhado o mais rápido possível para conseguir fazer essas coletas antes da quimioterapia, pelo mesmo motivo, né? E para, eventualmente, a gente ter um tempo hábil para fazer mais de uma coleta, porque, às vezes, a amostra já não está muito boa, então a gente precisa, às vezes, fazer 2, 3 coletas.
A possibilidade de infertilidade é maior na mulher do que no homem?
Depende muito do tipo de tratamento que o paciente vai ser submetido, né? Porque o que a gente vê mais comumente nos homens, assim, que vem em idade jovem para procurar fazer esse tipo de tratamento, são às vezes tumores de testículo, por exemplo. Então, aí você já tem o comprometimento do próprio testículo, além de tudo que a doença traz, né? Sendo um câncer de uma maneira geral. Então, depende muito do tipo de doença. Tem doenças que exigem quimioterapias que são mais tóxicas para o ovário e tem outras que exigem uma quimioterapia menos tóxicas. Então, a idade da pessoa, seja homem ou mulher, o tipo de quimioterapia, que órgão que está sendo afetado, quantas doses de quimioterapia vai fazer, tudo isso influencia na chance de fazer uma falência do ovário ou uma falência do testículo e vir com a infertilidade posteriormente.
A senhora disse que o SUS ainda não oferta esse tipo de procedimento, mas que o HC realiza. Como que funciona esses procedimentos no HC? Como que a pessoa faz para ser submetida a esse tipo de tratamento?
Essa é uma ótima pergunta. Na verdade, hoje, a gente tem uma estrutura limitada, né, para conseguir atender. São muitos os pacientes que demandam esse tipo de tratamento. Então, hoje, a gente tem condição de ofertar esse tipo de tratamento para os pacientes que estão em seguimento dentro do HC. Então, um paciente que está tratando um câncer num outro departamento, numa outra área, urologia, mastologia, enfim, dentro do próprio hospital, e esses pacientes são referenciados para o laboratório para fazer esse tipo de tratamento. A gente ainda não tem estrutura para conseguir absorver mais do que isso. Lógico que a gente tem objetivos aí de expansão e de ampliação, mas a gente ainda não consegue atender, por exemplo, Ribeirão inteiro e a região de Ribeirão Preto para fins de preservação de fertilidade.
E qual seria o custo de um tratamento desse fora do HC?
Essa paciente vai fazer um procedimento de fertilização in vitro convencional em que você só não tem ali a transferência do embriãozinho, porque ela não quer engravidar naquele momento, uhum, né? Então, isso vai variar muito de um serviço para outro, mas em média essa paciente vai gastar aí uns R$15.000 de procedimento e mais uns R$5.000 de medicação, mais ou menos. Você tem clínicas mais acessíveis, clínicas que são um pouco mais caras, mas em média ela vai gastar aí entre uns R$15.000 e R$20.000, mais ou menos, para fazer tudo particular.
Uhum. E esses tratamentos, eles garantem realmente uma gravidez?
Não. Na verdade, é uma tentativa de preservação de fertilidade. A gente sempre deixa isso muito claro para a paciente, né? Então, a gente congela um número grande de óvulos ou de embriões, dependendo do contexto daquela paciente, se ela já tem parceiro ou não, enfim. Congela o tecido ovariano para um reimplante futuro, né? Mas a gente não pode garantir para ela que, com certeza, a partir dali, ela vai ter uma gravidez com um bebê saudável, nascimento e um bebê em casa, que a gente diz.
Conversamos aqui com a professora Ana Carolina Japur de Sá Rosa e Silva. Ela é professora associada do Departamento de Ginecologia e Obstetrícia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP Ribeirão Preto, setor de reprodução humana. Professora, eu gostaria muito de agradecer e, para a gente encerrar, eu gostaria de saber se tem alguma observação, alguma coisa a mais que a senhora gostaria de deixar aqui para pessoas que possivelmente precisem desse tipo de tratamento.
Eu queria só deixar assim, uma mensagem de que as pessoas que recebem esse diagnóstico de câncer, por mais doloroso e difícil que seja o momento, é importante pensar e perguntar para o médico que está tratando diretamente aquele câncer ou aquela doença, o que vai acontecer com ela do ponto de vista da fertilidade. Porque muitas vezes o médico está preocupado com o tratamento da doença, né? E deixa para falar disso num momento em que já não tem muito tempo para você fazer alguma coisa a respeito. Não dá para decidir isso na véspera da quimioterapia começar. Então, perguntem. Se a informação não vier a contento ou se o médico não ficar à vontade de falar sobre fertilidade, procurem um serviço especializado. Nós temos em Ribeirão Preto muitas clínicas de reprodução assistida, mas mesmo aí na internet, se você jogar preservação de fertilidade, tem muita informação das clínicas de Ribeirão Preto e de outras clínicas. Então, assim, é importante se informar. Pode ser que a pessoa opte por não tratar daquele assunto naquele momento, mas é importante que ela tenha ciência de que existe o risco e de que existem possibilidades para tentar preservar essa fertilidade e talvez conseguir ter uma prole ou filhos futuramente.
Obrigada, professora Ana Carolina. Obrigada, Nicole. Eu gostaria de dizer para que você que está nos ouvindo, se você ainda tem alguma dúvida a respeito desse assunto, ou se você tem sugestões a fazer, que você mande para a gente um e-mail.
O e-mail da Liga é lagofmrpusp@gmail.com e também estamos disponíveis na nossa página do Facebook, Liga Acadêmica de Ginecologia e Obstetrícia da FMRP USP. Lá podemos esclarecer mais sobre alguma dúvida que tenha ficado sobre esse assunto ou mesmo esclarecer outro assunto que tenha, porventura, gerado alguma dúvida.
Obrigada.
Saúde da Mulher, um programa em parceria da Rádio USP Ribeirão e Lago. Liga Acadêmica de Ginecologia e Obstetrícia da Faculdade de Medicina da USP Ribeirão. Apresentação e produção, Rosimel Vieira. Trabalhos técnicos, Mariovaldo Avelino. Direção, Rosimeire Talamone.